no Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas e no Festival Regional da Globo Nordeste. Já a vice-campeã vai garantir vaga como representante baiana no Concurso Regional do Nordeste. Olha que beleza, hein? Há muita festividade por aí. E na estreia da Arena Brasil, no Centro de Convenções, Timbalada e Filho de Jorge serão as atrações responsáveis por animar o público durante a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos. Após o jogo, a energia da música baiana toma conta do espaço, tornando a experiência ainda mais especial para os torcedores. Os ingressos estão à venda através da Simpla e nas lojas da Ticketmaster, localizadas nos shoppings da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia. Os portões serão abertos às 5 da tarde e após a transmissão da partida, o público poderá curtir shows da Timbalada e Filho de Jorge. Atrações das estreias, né? A Arena Brasil contará ao longo da programação com apresentações de Tomate, Tony Salles, Pedro Gabriel, Saulo, Alexandre Peixe, Uel, Tiaguinho, Grupo Representa, Daniel Vieira, e outras atrações serão divulgadas em breve. O que não vai faltar é atração para todo mundo curtir Copa do Mundo e São João simultaneamente, seu amigo Santana.
Bom, 7:56, chegando ao final de mais uma semana, de mais um ciclo, né? Agradecer a Deus aí por tudo, né? Você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou a gente nessa jornada, né, de segunda a sexta, aqui no nosso Acorda para a Vida. Claro que tem a programação da Excelsior para você continuar aqui, da Cardeal FM também, né, durante todo o dia, mas agradecer por tudo nessa semana e que o final de semana seja abençoado, viu, pessoal? Com muita tranquilidade, com muita paz, se divirta também, né? Agora tudo com moderação, né? Visando sempre a sua segurança e o seu bem-estar, viu? Sempre, sempre. 7:57, seu Armando, amanhã vai assistir o Jogo do Brasil em casa, seu Armando, ou vai aí acompanhar realmente o Marquinhos Santiago?
Não, eu vou acompanhar o Marquinhos Santiago. Ele tá, Marquinhos, esqueça o que você tá fazendo, abre o portão para mim, que eu vou entrar de gaiato nesse navio, viu, Marquinhos?
vamos para fechar aqui a semana, a expectativa do jogo da seleção amanhã, seu Armando. É, placar, eu acho que o Brasil amanhã ganha de 2-1. E você, seu Armando?
Eu fico no 1-0. Acho que vai ter um jogo mais
Marquinhos
difícil.
Santiago.
Vou ficar 1-0 pro Brasil.
1-0 suado.
Marquinhos, eu acho que é 1-0 suado. Não sei se vai ser suado, não. Claro, né? A seleção do Marrocos é uma seleção fácil. É o primeiro jogo de estreia da seleção brasileira. O jogador estreia, por mais experiência que os jogadores da seleção brasileira tenham, mas é uma estreia de Copa do Mundo. Muitos estão pisando num gramado de uma Copa do Mundo pela primeira vez, né? Boa parte. Até o próprio Ancelotti, né? Como técnico da seleção, é a primeira Copa do Mundo dele como técnico, não é? Então também todo mundo vai estar nervoso amanhã. É uma realidade. Mas depois aí de 20, 30 minutos, eu acho que aí a adrenalina baixa, né? Aí volta, vamos para a realidade. Eu acho que o Brasil tem que ter cuidado no início do jogo, porque eu tenho certeza que a orientação do Marrocos é entrar no jogo com tudo, para tentar fazer algum gol e aí segurar a partida jogando no contra-ataque contra a seleção brasileira. Acho que qualquer seleção que joga com o Brasil, quando tem assim um elenco, né, de forma técnica um pouco inferior, vai fazer isso, né? Tentar entrar com força para garantir um jogo. Quando é muito inferior, muito, muito mesmo, aí é só se defender, né? Para não tomar goleada. Mas é isso. Mas o Marrocos cresceu muito no nível de futebol, foi o quarto colocado na última Copa, não é qualquer adversário. Nos amistosos, venceu a seleção brasileira por 2-1. Então o Brasil tem que ficar atento amanhã com esse jogo aí. Mas sucesso aí, parabéns. E que o Brasil vença seu primeiro jogo aí para começar aí, não é? Com força total na Copa do Mundo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. A gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau, seu Armando e Marquinhos Santiago e nossos ouvintes, amigos e amigas.
Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, bom dia. São agora 8h05 na Cardeal FM. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço. E o que importa para você começar o dia bem informado hoje, dia dos namorados, dia de celebrar e fortalecer o amor. Bom dia, meu parceiro de sempre, nosso amigo Marquinhos Santiago.
Bom dia, Carla Araújo. Estamos juntos.
Estamos juntos. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação, que é gratuito para sistemas Android e iOS. Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM. Pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos.
Expresso do Dia.
Bahia reforça a segurança para o São João com mais de 27 mil agentes mobilizados em 280 municípios. Polícia Civil apreende 32 mil fogos de artifício clandestinos durante a operação em cidades baianas. Homem é preso em Juazeiro, suspeito de matar um bebê de 9 meses. O alvo do tiro seria o pai da criança. Mulher de 44 anos é presa dentro da delegacia em Barra do Choça ao tentar recuperar dinheiro apreendido pela polícia. O governo federal promete zerar até setembro a fila de pedidos do INSS que aguardam análise há mais de 45 dias. Polícia Federal rejeita pela segunda vez proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro no caso Master. Confrontos entre manifestantes e policiais marcam a abertura da Copa do Mundo no México. Donald Trump anuncia cancelamento de ataques militares planejados contra o Irã e aposta em uma negociação diplomática. Mas a nossa primeira parada do Expresso do Dia, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A Secretaria da Segurança Pública da Bahia iniciou a Operação São João 2026, que vai atuar em 283 municípios durante os festejos juninos deste ano. Ao todo, serão empregados mais de 27.300 agentes das Forças Estaduais de Segurança, entre policiais militares, civis, técnicos, bombeiros e servidores de apoio. A operação contará com a atuação integrada de 20 órgãos do Centro de Comando e Controle, além da ativação de 19 centros integrados de comunicação espalhados pelo interior do estado. O reforço atende cidades que concentram grandes festas juninas e recebem milhares de visitantes neste período. Segundo o governo da Bahia, o esquema vai apoiar os festejos para que ocorram em tranquilidade. Um homem que estava foragido da justiça há 13 anos por participação em assaltos a bancos em Alagoas foi preso na Bahia. A captura ocorreu após um trabalho conjunto das forças de segurança dos dois estados. Segundo a Polícia Civil, o suspeito era procurado desde 2013 e tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento em ações criminosas contra instituições financeiras lá em Alagoas. A expectativa é que ele seja transferido para o estado com cumprimento das determinações judiciais relacionadas aos crimes investigados. Uma mulher de 44 anos foi presa na delegacia de Barra do Choça, sudoeste da Bahia, quando tentava recuperar uma quantia apreendida durante uma ação policial realizada em fevereiro do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita compareceu à unidade para solicitar a restituição do dinheiro. Durante a consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais identificaram que havia contra ela um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação para o tráfico. A ordem judicial estava relacionada a um inquérito instaurado em 2024. Na ocasião da apreensão do dinheiro, em 2025, a mulher chegou a ser autuada em flagrante por associação criminosa. Após a confirmação do mandado, ela foi presa e permanece custodiada na delegacia à disposição da justiça. A pessoa precisa ter muita certeza do que está fazendo para ir para uma delegacia e exigir dinheiro que foi confiscado aí numa operação policial. Nesse caso aí, ela não sabia que ela estava sendo aí, tá, com mandado em aberto de prisão. Que situação, viu? A Polícia Civil da Bahia apreendeu cerca de 32 mil unidades de fogos de artifício clandestinos durante os dois primeiros dias da Operação Em Chamas, realizada em municípios do interior do estado. A ação tem como objetivo combater a venda e o armazenamento irregulares desses produtos durante o período junino. Cerca de 7 mil unidades foram retiradas de circulação em fiscalizações realizadas em Luiz Eduardo Magalhães, Serrinha, Valença, Barreiras e Itabuna. Outras 25 mil unidades foram apreendidas com volumes, maiores volumes, encontrados em Valença, Barreiras, Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães, Serrinha, Ouriçangas e Piatã. Segundo a Polícia Civil, os materiais apresentavam irregularidades relacionadas à comercialização e o armazenamento. Além das apreensões, as equipes orientaram os comerciantes sobre as regras para a venda, transporte e estocagem dos produtos. A operação segue em todo o território baiano com apoio do PROCON, IBAMETRO, Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro e outros órgãos para reforçar a segurança durante os festejos de São João. Neste caso aqui em especial, a gente precisa ter muito cuidado, né, com as crianças, as crianças que são mais vulneráveis a essa tradição. Você precisa, quando vai comprar fogos, olhar exatamente para que idade é indicado aquele tipo, né, de fogos de artifício. Não pode entregar na mão de uma criança uma... Pode ser, na verdade, uma arma, uma coisa que vai ferir a criança. Temos casos, inclusive, de amputação, de queimaduras por causa de tradições de São João. Eu sempre digo aqui que eu adoro, né, esse período junino, todas as tradições envolvidas, mas essas relacionadas a pular em fogueira, guerra de espadas, realmente eu tenho assim, muita restrição. E lembrando que a gente deu aqui que pela primeira vez vai ser feita uma guerra de espadas, né, de uma forma legalizada, em um espaço dedicado para isso, mas de qualquer maneira, como a gente levantou aqui, é uma tradição que pouco pode se fazer para que a pessoa não seja queimada, que a pessoa não seja atingida por uma espada daquela, que sai numa velocidade parecendo um foguete atrás da pessoa. Então, vamos curtir o São João em segurança, vamos tentar fazer que seja uma festa boa, que a gente vá para o interior e volte bem. Não vá para lá e volte com alguém ferido ou alguém... Acabe a festa porque alguém se feriu ou se acidentou numa festa tão gostosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode participar da cerimônia que vai marcar o início das obras da Ponte Salvador Itaparica. A informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que afirmou estar em articulação com o Palácio do Planalto para viabilizar a presença do presidente. A expectativa é que o ato simbolize o início efetivo da fase da construção da maior obra de infraestrutura da história da Bahia. O projeto prevê uma ponte de 12 quilômetros sobre a Baía de Todos os Santos, ligando Salvador à ilha de Itaparica, além de novos acessos viários nos dois lados da travessia. Orçada em 11 bilhões de reais, a ponte é considerada estratégica para a integração da região metropolitana de Salvador do Recôncavo e do Baixo Sul. A previsão é da geração de milhares de empregos durante a execução das obras e impactos econômicos permanentes para dezenas de municípios baianos. Precisa também ser acompanhado de perto os impactos, né, ambientais e sociais, né, relacionados a uma obra, claro, uma obra muito importante que vai melhorar muito, né, essa travessia, que hoje é um sofrimento, principalmente na época como agora, época de férias, época de festa junina, muita gente vai para o interior via o ferry, mas o serviço há anos é sempre a mesma coisa, aquela fila enorme, as pessoas passam ali uma hora, duas horas, esperando, claro, que tem gente que consegue se planejar e comprar a hora marcada e é muito melhor, mas às vezes a pessoa decide fazer, ah, consegui uma folga e vou curtir o São João no interior, e aí a confusão começa antes mesmo de chegar. A pessoa está ali no carro esperando horas para poder embarcar no ferry. Então, precisa ter muito cuidado. Essa construção, eu acho que vai marcar assim, demais, vai mudar o cenário fisicamente, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com os impactos ambientais e sociais. Atividades relacionadas ali às margens, né, da Baía de Todos os Santos, que podem ser impactadas, tem que ter um estudo muito cuidadoso, muito detalhado, uma conversa com essa população, né, que vai ser impactada com essa ponte, que a ponte venha para trazer progresso, para trazer economia, para gerar movimento, né, que seja bom para o turismo das cidades, para a própria ilha de Itaparica, que isso seja também um motivo de desenvolvimento social e econômico. Os passageiros do Metrô Bahia passam a contar com Wi-Fi gratuito durante os trens nas viagens entre Salvador e Lauro de Freitas. O serviço começou a funcionar ontem, a data em que o sistema completou 12 anos de operação. Nossa, 12 anos já. Depois do primeiro acesso, a conexão passa a ser automática nas próximas viagens. Segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, a novidade faz parte de um processo de modernização do sistema e busca ampliar a conectividade dos cerca de 400 mil passageiros que utilizam o metrô diariamente. O serviço agora, inicialmente, está disponível nos trens que operam no sistema metroviário Salvador Lauro de Freitas. Claro, você vai entrar no sistema, fazer seu cadastro, e toda vez que você entrar nesse trecho, né, Salvador Lauro de Freitas, você vai conseguir aí viajar acessando suas redes sociais, suas mensagens, de repente já até trabalhando dentro do metrô. Isso é muito bom. Um homem foi preso em Juazeiro, no norte da Bahia, suspeito de matar a tiros um bebê de apenas 9 meses. Olha, tragédia essa história. Segundo a Polícia Civil, o alvo dos disparos era o pai da criança. As investigações apontam que o suspeito foi até o imóvel onde o homem morava para comprar drogas. De acordo com a polícia, o local era usado para a venda de entorpecentes e as entregas eram feitas por meio de um cano de PVC instalado na entrada da residência. Quando o pai do bebê foi atender o suposto comprador, segurando a criança no colo, o suspeito efetuou os disparos. O pai da criança foi atingido e precisou de atendimento médico. E, segundo a polícia, ele reconheceu o autor dos tiros, que foi localizado e preso no dia seguinte ao crime. É tudo terrível nessa história, né? Um bebê de 9 meses, uma criança inocente que morre em uma atividade ilícita do pai. E como é que um pai de uma criança leva um bebezinho desse numa situação como essa? É assim, a gente normalizar o que é ilegal, é normalizar a violência, é normalizar o ilícito, né? Realmente, meus sentimentos aí para a mãe, né, para o próprio pai que perdeu o seu bebê, não é pelo fato dele estar fazendo uma coisa ilegal, que ele, àquela hora, neste momento, não está de luto, né? Mas é terrível essa história. Agora, Marquinhos Santiago, são 8h19, e para saber mais notícias do interior do estado, vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, e a minha terra natal, que está em festa, viu? O Santo Antônio é o padroeiro de Jequié, e amanhã é dia de Santo Antônio, certamente vai ter muita festa. Bom dia, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que nos escutam aqui pela Cardeal FM 106.1, aqui no programa Expresso do Dia. Estamos falando aqui direto da redação da Agência M de Notícias Limitada aqui em Jequié, Bahia, nessa manhã de sexta-feira, 12 de junho de 2026. Hoje, dona Carla, é dia dos namorados, viu? Dia dos namorados, e como sempre acontece, o comércio espera uma movimentação melhor, maior. Aqui em Jequié, o pessoal só deixa para a última hora, né, Carla? É um hábito do brasileiro, tudo fica para a última hora. E comprar o presente aí para a esposa, para o esposo, para o noivo, a noiva, o namorado, a namorada. Hoje é o dia, 12 de junho de 2026, estamos aí às vésperas do encerramento dos festejos de Santo Antônio, aqui na cidade de Jequié. A cidade de Jequié esse ano traz, dentro das suas festividades, essa visita importante, uma visita importantíssima, com a chegada dessa delegação da Itália, vindo lá da cidade de Tecna, chegando aqui a Jequié no dia de ontem. O prefeito lá da cidade italiana, Fábio Marcante, a primeira-dama Maria Rosária, o vice-prefeito Giacomo De Imperio, o presidente do Conselho Municipal, Antônio Cassella. E esse Conselho Municipal parece-me que equivale a uma Câmara de Vereadores, né? E também a assessora de imprensa, Ana Kreski. Eles chegaram a Jequié e ontem já estiveram visitando a Rua Tecna. A Rua Tecna, Carla, você conhece muito bem aquela subida ali ao lado da Catedral de Santo Antônio. É ali e foi visitado lá pela delegação. Em seguida estiveram na Câmara Municipal de Jequié, onde aconteceu a solenidade. O prefeito de Tecna foi recebido pelo prefeito de Jequié, o Fábio Santana, que era o vice-prefeito, agora é o prefeito titular, também outras autoridades presentes, uma solenidade muito bonita, e eu estive por lá, Carla, encontrei várias pessoas que me conhecem, né, de famílias tradicionais aqui de Jequié, famílias italianas, e eles fizeram questão de participar dessa solenidade que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal de Jequié. A delegação de Tecna vai permanecer em Jequié até o próximo domingo, dia 14, eles vão visitar a barragem de pedra, visitar aqui a zona rural, fazendas que pertenceram aqui a italianos, e vão participar do encerramento dos festejos de Santo Antônio. Festejo de Santo Antônio, que é o padroeiro aqui da cidade, que amanhã vai contar aqui com a presença do cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, primaz do Brasil. Ele vai presidir a celebração da missa solene que acontece às 10 horas na Catedral de Santo Antônio. Então, os festejos de Santo Antônio chegando ao final. Parece-me que é essa primeira vez que um cardeal visita Jequié e nós estamos registrando aqui na Cardeal FM 106.1. O tempo em Jequié amanheceu bom, céu de brigadeiro. A temperatura caiu novamente um pouco, 18 graus aí por volta das 5, 6 horas da manhã. A gente está encerrando a nossa participação essa semana, desejando a todos vocês um final de semana super agradável. Aqui para nós será um final de semana festeiro, Santo Antônio, porque domingo já começa os festejos juninos, dando prosseguimento o festejo São João, e eu trago mais informações segunda-feira. Um abraço a todos.
A festa de Santo Antônio é, claro, com uma festa de padroeiro muito forte em Jequié. A cidade fica toda enfeitada ali. A igreja é uma igreja belíssima. Não sei se vocês conhecem a região, né? Se conhecem a cidade, mas é uma igreja muito bonita. Fica assim no alto, tem uma praça, ali tem as barraquinhas. E sempre isso é uma tradição, né? No interior. Essas festas assim, que a pessoa vai, conhece todo mundo, come um bolo ali, toma um licor ali, come um amendoim cozido em outra barraquinha, é muito gostoso. Ainda mais aí com essa temperatura, que delícia, 18 graus em Jequié. Nossa, temperatura assim, digna de São Paulo. nessa época, é 18 graus lá, quando faz 18, tá quente. Então, lá dá 13, 12, 11, já peguei 7 graus em São Paulo. E é realmente, é um inverno. Aqui nós temos, assim, uma temperatura agradável. E como a Ari falou, hoje, dia dos namorados, hoje é um dia que quem gosta, né, de curtir a dois, assim, na rua, tem muita coisa bacana aqui acontecendo em Salvador. Por exemplo, vai acontecer o cortejo afro na Casa Rosa para celebrar o Dia dos Namorados. É a partir das 10 da noite na Casa Rosa, que fica na Praça Colombo, no Rio Vermelho. Se você gosta desse tipo, tem também a Derbal Duarte com o show O Amor em Tom de Bossa. Olha que delícia, viu? O Gilberto Sessions apresenta uma noite especial dedicada à sofisticação, romantismo e à poesia. Onde vai acontecer isso? Hoje, 19 horas, no Espaço Baleia Jubarte, em Praia do Forte, não é em Salvador. Tem também o Baile do Chamego, o tradicional Baile do Chamego, com o cantor e compositor Pedro Tomé. Vai ser no Espaço Colaborae, é isso? No Rio Vermelho, e é a partir das 9 da noite. Também tem Palibanda, especial do Dia dos Namorados. Vai ser no Beco das Artes e vai apresentar clássicos, né, da música jamaicana. É a partir das 9 da noite. E para quem namora, com DJ Jamil. Tchau com DJ Jamil. Nessa sexta-feira, às 20 horas, é na rua Aristides Ático, no Barbalho. O nome da casa é Pub Casa. Tem uma noite romântica nas alturas, especial Roupa Nova. Nossa, essa eu gostaria, viu? Hoje, amanhã, no sábado, recebe a banda Sapato Velho em um tributo emocionante à banda que marcou gerações. Marcou não, marca gerações, né? Casais, histórias de vida, muitos amores foram realmente embalados pela Roupa Nova. Então é amanhã, a partir das 7 da noite, no Rooftop, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, 2227. Vai ser muito bom, banda Sapato Velho. Tem também a Noite dos Namorados, a maior do mundo. A Noite dos Namorados vai acontecer no sábado na Arena Comércio. E entre as atrações estão o grupo Sampa Crio, Mr. Dan e Príncipe. Durante o evento, o convidado pode chegar mais cedo e acompanhar Brasil e Marrocos em um telão. E logo depois curtir os shows. Amanhã, a partir das 20 horas, na Arena Comércio, que fica na Avenida Estados Unidos, no Comércio. E você pode curtir aí com a dois, né, com seu namorado, com sua namorada, e depois curtir a estreia do Brasil. Um destaque certamente do próximo bloco, quando a gente vai conversar com a nossa equipe aqui de esportes do Grupo Excesso de Comunicação. Então, esse fim de semana realmente é um fim de semana festivo. Hoje, Dia dos Namorados, amanhã tem estreia da Seleção Brasileira, é Dia de Santo Antônio, muita gente faz aí a trezena de Santo Antônio, então é o grande dia de festa. Me lembrei agora de minha amiga Celisa Felicidade, que herdou da mãe dela essa tradição de fazer a trezena de Santo Antônio, e a gente, quando trabalhava junto na TV Aratu, todo mundo saía ali do jornal do Aratu Notícias, e logo depois a gente ia para a casa dela em Nazaré. Que Deus a tenha em bom lugar, assim, era muito querida, assim, muito amada, não apenas pelos colegas na TV Aratu, mas assim pelo mercado, né? Ela tinha um jeito muito particular de coordenar, de produzir eventos e de lidar com muitas bandas. Até hoje é muito lembrada. Ela e Wanda Chase, né, eram duas pessoas que trabalhavam demais com os artistas e com o jornalismo, né, faziam um meio de campo aí para falar de um termo que hoje está na moda por causa da Copa. Então, elas duas tinham um relacionamento, assim, um acesso muito grande aos artistas, assim. Duas pessoas que fazem muita falta ao jornalismo e ao nosso meio, né, cultural. Bem, Marquinhos Santiago, são 8h29, o Expresso do Dia faz uma breve parada, mas volta daqui a pouco com mais informações nesse Expresso do Dia de sexta-feira, Dia dos Namorados. Até já!
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM. conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Agora são 8h32, 8h32, estamos voltando aqui com o Expresso do Dia. Você já sabe que pode nos acompanhar pelo app, né, da Rede Excelsior de Comunicação, que é gratuito para os sistemas Android e iOS. Também pode nos acompanhar pelo WhatsApp, viu? Pode mandar uma mensagem, como é que você vai curtir esse 12 de junho. 3114-3344, 3114-3344. Fazemos também uma transmissão pelo YouTube, e o nosso perfil no YouTube é Cardeal FM. No Instagram, você pode nos encontrar nos perfis Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, Matheus Pastore, Matheus com H, Pastore com I, Matheus que hoje está com uma merecida folga, mas ele volta na segunda-feira para a gente fazer e embarcar aqui nesse Expresso do Dia. Para você que chegou agora, vamos aos destaques, Marquinhos, dessa edição.
Destaques da manhã, no Expresso do Dia.
Bahia reforça a segurança para o São João com mais de 27 mil agentes mobilizados em 283 municípios. Polícia Civil apreende 32 mil unidades de fogos de artifício clandestinos durante operações em cidades baianas. Homem é preso em Juazeiro, suspeito de matar um bebê de 9 meses. O alvo dos tiros seria o pai da criança. Mulher de 44 anos é presa dentro de delegacia em Barra do Choça ao tentar recuperar dinheiro apreendido. Governo federal promete zerar até setembro a fila de pedidos do INSS, que aguarda análise há mais de 45 dias. Polícia Federal rejeita pela segunda vez a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Borcaro no caso Master. Confrontos entre manifestantes e policiais marcam a abertura da Copa do Mundo no México. Donald Trump anuncia cancelamento de ataques militares planejados contra o Irã e aposta em negociação. Antes da gente falar do esporte aqui com Raimundo Rui, vou dar uma informação aqui que foi divulgada agora há pouco pela polícia, né? Uma mulher de 59 anos foi encontrada morta dentro da própria casa em Irecê, no norte da Bahia. A vítima foi identificada como Clarice Teles dos Santos. O corpo foi encontrado ontem embaixo de um guarda-roupa Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que o móvel teria caído sobre a vítima. Até o momento não foram encontrados indícios de violência no corpo de Clarice, o que reforça a hipótese de um acidente doméstico. A mulher foi encontrada dentro da residência e as circunstâncias, né, agora vão ser esclarecidas. Os laudos devem apontar a causa da morte e ajudar a confirmar se o guarda-roupa teve uma relação direta com a morte da Maria Clarice Teles dos Santos. Gente, mais uma vez a gente fala aqui sobre uma morte. A gente falou de uma senhora que morreu em casa, que morreu afogada em um tanque. E ela certamente teve um mal súbito e claro que a causa da morte ainda vai ser investigada. Nossa população está envelhecendo e acidentes domésticos, né, são sempre apontados como causas muito comuns na morte de idosos. Então, você que tem uma mãe, uma avó, uma pessoa da sua família, né, que mora sozinho e já tem uma certa idade, a gente precisa ter assim, um planejamento, né, uma pessoa passar por lá, ver se está tudo bem, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, caso isso não seja respondido, porque muitos não têm esse costume, né? Como a gente fica com o celular na mão o tempo inteiro, é de uma outra geração, felizmente não tem essa dependência, mas realmente o ideal seria que tivesse uma pessoa que pudesse ir lá, se não fosse todo dia, que seria o ideal, mas claro que a gente nem sempre tem condições financeiras para arcar com isso, mas ter uma pessoa que possa chegar a uma ronda mesmo, né? Vamos fazer aqui um planejamento na família. Um dia passa um filho, outro dia passa um neto, um vizinho, uma irmã, para saber se está tudo bem, né? Porque num caso como esse, se essa realmente for a causa da morte, de repente se tivesse sido, a pessoa tivesse chegado até lá, ela de repente poderia ter sido socorrida. E num caso como esse, não foi possível, né? Quando se deu conta, ela realmente já estava morta e não tinha mais condições. Agora, Marquinhos Santiago, vamos falar do esporte aqui no Expresso do Dia.
Esportes.
É claro que a abertura da Copa do Mundo e os jogos, né, de início do campeonato são aí os destaques de Raimundo Rui, até porque Bahia e Vitória, os times agora deram uma parada, estão tendo aí umas férias aí por conta da Copa do Mundo, e Raimundo Rui vai trazer para a gente aqui sempre as novidades e os destaques da Copa do Mundo. Bom dia, seja bem-vindo, Raimundo Rui.
Raimundo Rui. Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. E para todos que estão ouvindo a Rede Excelso de Rádio, a Rádio Excelso da Bahia, a 106.7 e a Rádio Cardeal FM. Eu sou Raimundo Rui, sou do Departamento Esportivo da Rádio Excelso da Bahia. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, né, torcedor? Tá chegando a hora da gente curtir a seleção brasileira na sua estreia na Copa do Mundo 2026. Evidentemente que o brasileiro não sonha mais com a seleção brasileira como antigamente, né? Antigamente era festa, só se falava em seleção brasileira. Hoje em dia já não é bem assim. Inclusive, meu caro Marquinhos Santiago, você que é um cara muito observador, eu estava ouvindo a programação da Globo na estreia. É engraçado, eu sempre vejo pela TV fechada, mas hoje eu resolvi assistir a estreia pela Globo. O que é que aconteceu? Aí aparece o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Mas, na verdade, o craque que foi Ronaldinho, ele não jogou tanto assim na seleção. Ele jogou lá no Barcelona, tudo bem, mas na seleção não foi. Bom, mas vamos lá. Aí o bruxo chegou lá para dar a sua opinião. Que opinião? Só palhaçada. Fizeram o bruxo de bobo da corte. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. O futebol brasileiro, a imprensa brasileira, realmente uma coisa negativa nessa Copa. Porque figuras que não tem nada a ver, comentando o jogo, dando opinião. Não é só você dizer que você bate na orelha da bola, até porque bola não tem orelha, né? Entendeu, parceiro? Então, é análise profunda, como é que está a seleção, como é que estão os jogadores, como é que estão chegando, como é que estão os adversários da seleção brasileira. Se você quer minha opinião, o Brasil vai ganhar a Copa? Claro que pode ganhar a Copa, porque o Brasil tem ainda bons jogadores, a França tem melhores do que o Brasil tem, mas no bate-bate, possa ser que o Brasil esteja num bom dia bem da França, não é verdade? A Inglaterra tem uma seleção boa? Tem. A Alemanha tem, mas o Brasil tem jogadores de qualidade. Por que que o Brasil não tem muitas chances? Ora, o Brasil teve 4 treinadores em 4 anos de preparação. As outras seleções permaneceram com seus treinadores desde o início. Lá atrás, tem gente até que tem mais de 16 anos com o próprio treinador. O Brasil não. Essa bagunça que a gente já sabe, essa confusão que a gente vê a CBF fazer, é o empresário que botou 14 jogadores na seleção, é o mister que tinha uma fama de durão, do cara que chega junto, cheio de ética, aqui ele toma cerveja, aqui ele se rebola para ganhar dinheiro. É muito complicado, né, cara? O Brasil é o Brasil. Então, nós não podemos esperar muito tendo uma CBF como nós temos. Essa coisa que está aí. Então é aí, Copa do Mundo, a gente vê muitas equipes viajando, mas viajando apenas porque os donos das equipes vão passear com a família. Porque as rádios não vão poder cobrir essa Copa. Quem tem 3 milhões para pagar por uma cobertura? Aí o cara vai para lá. É a mesma coisa de você estar aqui, primeiro que você não vai poder entrar na concentração, você não vai poder entrar no estádio para fazer matérias. É a mesma coisa de você fazer daqui, ainda mais com a inteligência artificial. Então essa é a Copa artificial, não é Copa mais daqueles tempos que o brasileiro, o argentino, o italiano, né? O espanhol, o mexicano também gosta de futebol, o inglês, o francês, aqueles que não tinham muito dinheiro podiam assistir. Hoje a informação que eu tenho é que um ingresso mais barato aí é R$20 mil. Então, irmão, é Copa para inglês, para americano ver, não é para gente pobre, para gente de terceiro mundo ou de um país completamente cheio de dificuldades. Mas vamos torcer, né? A nossa equipe, a equipe Excelso de Olho na Bola, vai fazer um debate com várias figuras, ex-jogadores, grandes colunistas esportivos do presente e do passado, que vão, a partir de segunda-feira, fazer um debate sobre meu comando e comando de Walter Queiroz. Eu espero você lá. Um abraço. Equipe Excelso. Na bola, comando Walter Queiroz.
Agora são 8h42. Muito obrigado a Raimundo Rui. Raimundo Rui fazendo aqui críticas muito semelhantes a que Antônio Pastore fez ontem aqui no Expresso do Dia. Ele que gentilmente parou a agenda super multifacetada e atribulada dele para nos atender aqui e fez uma participação no Expresso do Dia. Realmente um absurdo, né? O valor, né? Para se ver uma seleção, para acompanhar a sua própria seleção, e às vezes nem é a sua seleção, aquela do seu coração, mas só de você participar de uma festa internacional, né? É tão gostoso você estar dentro do estádio e realmente participar presencialmente, mas os preços realmente são muito elevados. Então, é para inglês ver mesmo, aproveitando que essa está sendo uma Copa em 3 países diferentes, tá muito difícil para o brasileiro tem realmente fazer uma poupança, né? Um planejamento muito grande para poder viajar, que é caro, tem passagem, tem hospedagem e ainda tem um ingresso que é caríssimo. Mesmo que seja num pacote, tudo fica muito caro. Muito obrigado, Raimundo Rui, e você vai acompanhar tudo aqui sobre a Copa do Mundo com a equipe da Excelsior, né, fazendo aí toda uma análise sobre o desempenho da seleção brasileira e de todos os times na Copa do Mundo. Marquinhos, vamos fazer aí um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Aproveitando que a gente estava falando de futebol, olha essa notícia. Uma câmera de segurança do Clube Social do Palmeiras, Zona Oeste de São Paulo, flagrou uma menina de 4 anos entrando no vestiário masculino na tarde da quarta-feira. Pouco depois, a mãe da criança fez uma denúncia de estupro à Polícia Civil. Um sócio é investigado por estupro de vulnerável. Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da segurança informaram à família que as imagens do sistema de monitoramento mostram a menina acessando o local e permanecendo lá por aproximadamente 15 segundos. Em nota, o Palmeiras afirmou que iniciou uma apuração interna, analisou as imagens do sistema e encaminhou todo o material à polícia. Além disso, o suspeito foi suspenso pelo clube. De acordo com o registro policial, a mãe contou que acompanhava os filhos no clube quando perdeu a menina de vista por alguns minutos. Logo depois, A criança reapareceu vindo em direção do banheiro e disse que estava no vestiário masculino. Gente, que história estranha e muito complicada para o Palmeiras, né? Eu espero que realmente as imagens mostrem se houve algum abuso nessa menininha de apenas 4 anos de idade. A Polícia Federal rejeitou pela segunda vez uma proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, principal investigado do caso Master. Os investigados avaliam que a nova proposta não trouxe novamente elementos capazes de comprovar os fatos relatados por Vorcaro. A avaliação é de que as versões apresentadas até agora não foram acompanhadas de evidências suficientes para avançar em um acordo de colaboração. Daniel Vorcaro, você sabe, é investigado em apurações relacionadas ao Banco Master. De acordo com os investigadores, parte dos documentos que poderiam sustentar algumas das informações já não está sob o controle de Vorcaro, o que dificulta a validação dos relatos apresentados. Mesmo com a negativa, a legislação permite que futuras propostas sejam apresentadas. Até o momento, a tendência dentro da investigação é de rejeição a um eventual acordo sem apresentação de novos fatos e, principalmente, de provas relevantes. O presidente Lula afirmou que o governo federal trabalha para zerar, até setembro, a fila de pedidos de benefícios do INSS que aguardam análise há mais de 45 dias. Segundo o governo, a meta é eliminar o número de solicitações atrasadas e acelerar a concessão de aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios. Dados recentes apontam que a fila vem caindo nos últimos meses, mas ainda reúne mais de 2 milhões de pedidos em análise em todo o país. Para alcançar essa meta, o Executivo ampliou medidas de produtividade no INSS e na Perícia Médica Federal, incluindo o pagamento de bônus por processos analisados e perícias realizadas. O governo também implantou uma fila nacional para redistribuir demandas entre diferentes regiões e reduzir o tempo de espera dos segurados. A redução da fila é considerada uma prioridade da área previdenciária este ano e ocorre em meio à cobrança por mais rapidez na análise de benefícios solicitados por aposentados, pensionistas e trabalhadores em todo o país. Quem dera que essa fosse a decisão, a política em todos os anos, não apenas no ano eleitoral, né? Claro que é uma decisão muito boa, muito simpática, né? Mas parece ter um tom muito eleitoreiro, realmente. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio virou assunto nas redes sociais durante a partida da Copa do Mundo de 2026 por causa da dificuldade de comunicação em inglês com os jogadores em campo. O episódio foi registrado em transmissão e rapidamente repercutiu entre os torcedores brasileiros. Nas imagens, o Wilton tenta orientar os atletas durante uma paralisação da partida, mas a forma como ele se expressa em inglês gerou reações bem-humoradas nas redes sociais. Diversos usuários publicaram vídeos, memes e comentários sobre a situação, que se tornou um dos assuntos mais comentados entre os brasileiros que acompanhavam o jogo. Apesar da repercussão, o episódio não teve impacto na condução da partida, o que é mais importante, né? O árbitro da quarta da FIFA é um dos principais nomes da arbitragem brasileira. O Wilton Pereira Sampaio segue escalado para as competições internacionais e integra o grupo de oficiais relacionados para a Copa do Mundo de 2026. Uma pena, né? Que o Wilton Pereira aí, um destaque, ele que apitou aí a primeira partida, né, de estreia da Copa do Mundo, que o destaque seja esse. Vamos, gente, ter aí respeito pelo árbitro, que imagine você ser selecionado para a primeira partida, é assim, um destaque muito grande, um reconhecimento muito importante. Então vamos deixar que o inglês fique em segundo plano, né, até porque não é a língua oficial dele. Então, ele pode aí reforçar as suas aulas de inglês para as próximas partidas internacionais, mas o importante é que, como juiz, ele foi aí competente. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear investiga um possível vazamento de material radioativo no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que funciona dentro da cidade universitária da USP, na capital paulista. O caso está sendo apurado após a identificação de uma ocorrência considerada atípica por técnicos do Instituto. Segundo os órgãos responsáveis, ainda não há confirmação de vazamento nem de contaminação de pessoas ou do meio ambiente. Equipes especializadas realizam medições e análises para verificar a origem da ocorrência e dimensionar eventuais impactos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os recursos apresentados pelos condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorrido em março de 2018 no Rio de Janeiro. A análise é feita pela primeira turma da corte em plenário virtual e deve seguir até o próximo dia 19 de junho. Os ministros avaliam embargos de declaração apresentados pelas defesas dos réus. Esse tipo de recurso serve para pedir esclarecimentos sobre a decisão ou apontar eventuais omissões, contradições e erros, sem rediscutir o mérito da condenação. Entre os condenados estão os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do crime e condenados a 76 anos e 3 meses de prisão cada um. Também recorre ao ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, condenado a 18 anos de prisão, o major da PM Ronald Paulo Alves Pereira, condenado a 56 anos, e o ex-policial militar Robson Calixto, condenado a 9 anos. Além das penas de prisão, os condenados foram responsabilizados pelo pagamento de indenização de R$7 milhões às familiares das vítimas. As condenações foram definidas pela STF em fevereiro deste ano, após o avanço das investigações que apontaram a participação dos réus no planejamento e na execução do crime. Réu acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi considerado indefeso durante uma audiência judicial em Santa Catarina, após o próprio advogado concordar com o pedido de condenação apresentado pelo Ministério Público. O caso aconteceu durante uma audiência de instrução conduzida pela Justiça Catarinense e chamou atenção após a divulgação do vídeo da sessão. Nas alegações finais, o advogado Rodrigo Pantaleão afirmou que a defesa concordava com os argumentos apresentados pela promotoria. Ao receber a manifestação, a juíza Carolina Rausolin informou que não poderia aceitar aquela posição e declarou o réu indefeso, garantindo a ele o direito de constituir um novo defensor. A magistrada deu 3 dias de prazo para o acusado apresentar outro advogado. Caso isso não ocorra, a justiça vai nomear um defensor para atuar no processo. Segundo um vídeo de audiência, o advogado permaneceu utilizando o celular durante a fala do promotor e só voltou a acompanhar a sessão quando foi chamado para se manifestar. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que abriu apuração sobre o caso. Eu nunca vi, com tantos anos de jornalismo, um advogado de defesa concordar com a acusação e ficar no celular ainda por cima para... Coitado desse homem, né? Não sei qual foi o crime dele, mas todo mundo tem direito à defesa na justiça, né? Marcos, vamos agora para um breve giro internacional.
Giro internacional.
A abertura da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por confrontos entre manifestantes e policiais nos arredores do Estádio Azteca, na Cidade do México. Os tumultos aconteceram horas antes da partida inaugural entre México e África do Sul e mobilizaram um forte esquema de segurança. Segundo autoridades mexicanas, grupos de manifestantes entraram em confronto com a polícia de choque, lançando pedras, garrafas e outros objetos. Houve registro de feridos e detenções. Os protestos aconteceram em meio à mobilização de professores, familiares de desaparecidos e outros movimentos sociais que aproveitaram a visibilidade do Mundial para cobrar respostas do governo mexicano. Apesar da tensão do lado de fora do estádio, a cerimônia de abertura e a partida aconteceram normalmente. O governo da Cidade do México reforçou o policiamento e manteve bloqueios e restrições de acesso em torno do estádio para evitar novos incidentes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que cancelou ataques militares que estavam previstos contra o Irã. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira após negociações envolvendo autoridades dos dois países e mediadores internacionais. Segundo Trump, houve avanços nas conversas para um acordo que inclui medidas de redução das tensões e a retomada de negociações sobre o programa nuclear iraniano. O presidente americano afirmou que os ataques foram suspensos para permitir a continuidade das tratativas. Apesar do anúncio, As autoridades iranianas informaram que ainda não existe acordo e que alguns pontos seguem em discussão. A divergência mostra que as negociações continuam em andamento, mesmo após a suspensão da ofensiva militar. A decisão teve uma repercussão imediata nos mercados internacionais. Bolsas de valores registraram alta e os preços do petróleo recuaram diante da expectativa de redução de risco de uma escalada militar no Oriente Médio.